Agora você vai ouvir o programa Sem Frente para Todos. Um programa em defesa do servidor público municipal de Patos e região.
Eu fico com a pureza da resposta das crianças. É a vida, é bonita e é bonita no gogó.
Bom dia a todos os ouvintes do programa Sem Frente para Todos. Bom dia, Carminha.
Bom dia a todos os ouvintes do programa Sem Frente para Todos. Bom dia, Gonçalves. Um bom dia especial a todos os aniversariantes do mês. Mandar um feliz aniversário à minha amiga Cecília, que mora lá no Jatobá, Jete Saúde. Parabenizar também o meu sobrinho neto, Ezequiel, que se encontra ainda hospitalizado. Que Jesus lhe dê muitos anos de vida. E mandar um alô especial a minhas colegas de trabalho, todos os diretores e diretoras do sindicato, conselho fiscal, conselho de representantes, delegados sindicais, nosso abraço, nosso bom dia. E desejar, né, que essa semana seja de bênção e de paz. Mandar um alô especial a Mariazinha, a Detinha, a Célia, a Daguia, lá do Mutirão, a nossa amiga Daguia do Orçamento, lá de São José do Bonfim, ao nosso amigo José do Alto da Tubiba, e enfim, a todos aqueles que estão, né, na escuta, que sempre diz, ó, nós estamos ali escutando o programa. Então, a todos vocês, o nosso agradecimento e que Jesus nos dê força e bênção hoje e sempre. Agradecer a vocês por a escuta.
Nosso bom dia a todos os servidores e servidoras nos municípios de São Mamé, de Santa Luzia, Várzea, São José de Sabugi, Junco do Seridó e Tenório. Nosso bom dia a todos os companheiros e companheiras, servidores e servidoras nos municípios de Quixaba, Cacima de Areia, Passá, Jerez de Baraúna, Salgadinho e Assunção. O nosso bom dia a todos os servidores e servidoras nos municípios de São José do Bonfim, Mãe d'Água, Santa Terezinha, Catingueira, Emas e Olho d'Água. E o nosso bom dia especial a todos os servidores e servidoras do município de Patos, zona urbana, zona rural e também no distrito de Santa Gertrudes. A todos os companheiros aposentados, pensionistas e os ativos, né, que continuam aí desenvolvendo suas atividades no dia a dia. Nosso bom dia também ao companheiro Zé Geraldo, a Socorro, a dona Geralda lá no sítio São Bento, distrito de Santa Gertrudes, ao companheiro Edmundo lá em Santa Gertrudes, a professora Joelma, aos companheiros do Patativa do Açaré, aos companheiros lá do assentamento do Campo Comprido, a todas as comunidades rurais, a todos os companheiros dirigentes de associações urbanas, né, que estão na escuta do nosso programa, ao companheiro Domício, né, a Prígio, a Fátima na escuta do programa, aos companheiros lá da Ipueira, né, a Preta, que é a agente comunitária de saúde, a Geneva, a toda a turma lá do sítio Poeira, município de Malta, é Malta ali, São José dos Pinhares, né, já na divisão ali, a todos os dirigentes do Sinfemp, né, o nosso bom dia, e já fazendo aqui também a divulgação, né, do calendário de mobilização das nossas assembleias, que já estão em cima, né, aqui a gente não tem sossego, não tem férias, né, para Zé Gonçalves nem Carminha, nós estamos aí em recesso, né, na Câmara Municipal até o dia 7 de fevereiro, mas aí as outras atividades aqui não deixa recesso para ninguém da direção aqui do Sinfemp, especialmente eu e Carminha, né? Esse calendário de mobilização das nossas assembleias agora no mês de janeiro, dia 18, né, na terça-feira, a partir das 8 horas da manhã, a Assembleia Geral com todos os trabalhadores e trabalhadoras da educação de Patos, você professor ativo, você professor aposentado, orientadores, coordenadores, né, supervisores, toda a turma aí da Secretaria de Educação, certo? Comparecer à nossa Assembleia Geral no dia 18, numa terça-feira, a partir das 8 horas da manhã, no auditório da Associação Comercial. E à tarde, também na Associação, a Assembleia Geral com as demais secretarias, os demais servidores aqui de Patos, você da Saúde, Serviços Públicos, Administração, Agricultura, Meio Ambiente, Planejamento, né? Todas as secretarias, os que trabalham realmente na sede da Prefeitura, todos os companheiros e companheiras convidados e convidadas para a nossa assembleia à tarde, né? De manhã, só educação, só professores ativos e aposentados e pensionistas, e à tarde, as demais secretarias. No dia 24 de janeiro, na segunda-feira pela manhã, a assembleia será no município de Santa Luzia, também a partir das 8 horas da manhã, e à tarde estaremos no município de Várzea, no dia 24 de janeiro. Dia 25 de janeiro, na terça-feira pela manhã, no município de Olho d'Água, né? Os companheiros lá já estão organizando, o companheiro Elias já está organizando lá a sede do sindicato para a nossa assembleia, dia 25, numa terça-feira, às 8 horas da manhã, em Olho d'Água. Na terça-feira, à tarde, do município de Emas. No dia 26, quarta-feira, pela manhã, será a vez de Areia de Baraúnas, né? Também lá na sede do Sinfemp, né? E na quarta-feira, à tarde, será no município de Cacimba de Areia. No dia 27, numa quinta-feira, pela manhã, será no município de Malta. E na quinta-feira, à tarde, né? No município de Condado, né? No dia 28, na sexta-feira, pela manhã, será no município de São José de Espinharas e à tarde, no município de Vista Serrana. No dia 31, na segunda-feira, de manhã, Assunção e na segunda-feira à tarde, no município de Salgadinho. Ou seja, 18, 24, 25, 26, 27, 28 e 31 de janeiro, a Assembleia do Sinfemp, nos municípios de Patos, Santa Luzia, Várzea, Olho d'Água, Emas, Areia de Baraúnas, Cacimba de Areia, Malta, Condado, São José de Espinharas, Vista Serrana, Assunção e Salgadinho. Já no mês de fevereiro, dia 1º, será realizada a Assembleia do município de Catingueira, na terça-feira pela manhã. E à tarde, em Santa Terezinha, dia 1º de fevereiro. Dia 2 de fevereiro, numa quarta-feira, São José do Sabugi, de manhã. E à tarde, São Mamede. No dia 3, na quinta-feira de manhã, Passagem e, à tarde, São José do Bonfim. No dia 4, na sexta-feira de manhã, município de Tenório e, na sexta-feira à tarde, Junco do Seridó. Dia 7, na segunda-feira de manhã, Quixaba e, à tarde, no município de Mãe d'Água. A pauta principal, a pauta geral para todos esses municípios, rateio do Fundeb, implantação de progressões horizontais e verticais, plano de cargos, carreira e salários, piso nacional da enfermagem, né? Tem o projeto de lei 2564, que trata do piso para enfermeiro, técnico de enfermagem, auxiliar de enfermagem e parteira, o reajuste do piso do magistério, né? O piso do magistério, que deve ser de 33,23%, viu? Esse é o percentual já definido aí pela CNTE, a Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação, e também o novo salário aí, o novo piso dos agentes comunitários de saúde e agentes de combate às endemias, no valor de R$ 1.750. A implantação da insalubridade nos municípios que ainda não foi implantado, e também informações sobre as ações dos precatórios que todos os servidores e servidoras têm a receber nos 23 municípios da nossa base territorial. Então, gente, vamos nos organizar para essas assembleias. Eu já quero também adiantar aqui o seguinte, que os delegados sindicais em cada um desses municípios, já veja aí o local da reunião onde não tem realmente a sede do Sinfemp, né? Então, já vê o local aí para nossas reuniões, viu? No dia 18, 24, 25, 26, 27, 28, 31 de janeiro e no mês de fevereiro, 1, 2, 3, 4 e 7 de fevereiro. E nós estamos organizando aí o encontro regional do Sinfemp. Podemos fazer provavelmente já no dia 12 de fevereiro, que é um sábado, 12 de fevereiro. E também estamos pensando, né, depois desse encontro regional, fazer o lançamento da campanha salarial 2022. A campanha salarial 2022, que nós vamos fazer uma grande movimentação, não apenas em Patos, mas também nos demais municípios da nossa base territorial. Então, todos os companheiros e companheiras já convidados e convidados, né, para essa programação do Sinfemp agora no mês de janeiro, né, quando muitos estão de férias, mas nós estamos aqui já nas atividades. e também no mês de fevereiro. E essa campanha salarial deste ano, já definimos inclusive aqui o tema da campanha salarial, será Direitos Só Vem com Luta. É de batalhas que se vive a vida, né? Direitos só vêm com luta. E é de batalhas que se vive a vida, né? Aqui, inclusive, lembrando aqui, né, o grande Raul Seixas, e também o Direitos Só Vêm com Muita Luta, né? O próprio Belchior trata bem dessa questão. Amor e luta. Direitos só vêm com luta. É de batalhas que se vive a vida. Campanha Salarial 2022 do Sinfemp. Nós vamos definir a data, poderá também acontecer já no dia 23 de fevereiro, mas já vamos definir direitinho aí, e será o primeiro dia de paralisação de todos os servidores e servidoras nos 23 municípios da nossa base territorial. Vamos agora para o nosso primeiro intervalo musical, em seguida a gente volta com o programa Sinfemp para Todos.
Veja, não diga que a canção está perdida. Tenha fé em Deus, tenha fé na vida.
Sinfempe, um sindicato de luta em defesa do servidor público municipal.
Pois é, tá aí o grande Raul Seixas, né? Tente outra vez. Então, eu quero aqui alertar aí os aposentados e pensionistas, né? Tem um pessoal aí pensando o seguinte, por ter se aposentado, não precisam mais de fazer a luta. Ao contrário, vamos ter que continuar nessa luta, mesmo aposentados, porque se não fizermos a luta, se não tentarmos todos os dias, não vamos realmente conseguir vitórias, melhorias para a categoria.
Agora eu vou ver aqui o repasse do Fundeb de todos os municípios. Areia de Baraúnas, 167 mil. Assunção, 506 mil. Cacimba de Areia, 282 mil. Catingueira, 459 mil. Condado, 525 mil. Emas, 294 mil. Junco do Seridó, 482 mil. Malta, 482 mil. Mãe d'Água, 335 mil. Olho d'Água, 478 mil. Passagem, 243 mil. Patos, 4.849.000. Quixaba, 203 mil. Salgadinho, 356 mil. Santa Luzia, 732 mil. São Mamede, 591 mil. Santa Terezinha, 316 mil. São José do Bonfim, 320 mil. São José de Espinhares, 302 mil. São José do Sabugi, 389 mil. Tenório, 316 mil. Várzea, 230 mil. E Vista Serrana, 360 mil. Agora eu vou ler o total dos repasses para todas essas prefeituras. Para a Areia de Baraúnas, foi 2.179.000. Para Assunção, 2.545.000. Cacimba de Areia, 2.313.000. Catingueira, 2.590.000. Condado, 2.753.000. Emas, 2.319.000. Junco do Seridó, 2.775.000. Malta, 2.706.000. Mãe d'Água, 2.371.000. Olho d'Água, 2.535.000. Passagem, 2.265.000. Patos, 19.514.000. Quixaba, 2.224.000. Salgadinho, 2.377.000. Santa Luzia, 4.947.000. São Mamede, 2.476.000. Santa Terezinha, 2.376.000. São José do Bonfim, 2.152.000. São José de Espinhara, 2.346.000. São José do Sabugi, 3.466.000. Tenório, 2.369.000. Várzea, 2.265.000. E Vista Serrana, 2.400.000. Você viu que passou em todos os municípios de 2 milhões o repasse do Fundeb junto com o FPM e outros que entram no município. E a maioria das prefeituras estão reclamando sem querer fazer o rateio. Aqui no município de Patos, nem a prestação de conta foi feita para saber se sobra ou não sobra dinheiro para fazer rateio dos profissionais do magistério no município de Patos. Acontece que todos os municípios, até o mês de outubro, tem que ter a prestação de conta desse. No CIOP tem quanto entrou e quanto saiu de cada prefeitura. Mas aqui no município de Paz, nem o prefeito sabe, nem a secretária sabe, nem o presidente do conselho sabe. Estão esperando que a contadora, né, as finanças, diga quanto foi que foi gasto. Nós não queremos saber de prestação de conta detalhada, não. O que nós queremos saber é quanto entrou no município de Paz do Fundeb e quanto saiu. E quanto foi o pagamento que gastou com os profissionais de magistério? Se foi os 70%, se foi os 60%, se foi 50%. Porque a sobra, obrigatoriamente, é para os profissionais de magistério. Não, tem dinheiro na conta do Fundeb, mas a gente tem que ver como foi que foi gasto. Sim, houve 3 repasses o ano passado, aumento do ano aluno, 3. E no final do ano ainda teve outro. Reajuste, tá certo? Então, nenhum tostão foi passado para o salário dos professores. Não entrou nada, porque está congelado. 33,23% de reajuste que houve não foi implantado nos contra-cheques dos professores. Portanto, esse ano de 2022, o reajuste salarial dos profissionais do magistério, segundo a lei do piso de 2008, é de 33,23%, porque é o que foi repassado para o ano aluno. E o que é repassado no ano aluno é uma conta que eles fazem de 2 anos atrás, com mais soma, faz uma soma e vê o percentual que deu. E aqui, mais uma vez, vamos lutar, não só no município de Patos, mas em todos os municípios, para que esses 33,23% vá realmente por contra-cheque dos servidores. Porque lá em Condado, houve ano que não foi reajustado o piso de acordo com o ano aluno. Então, lá está defasado
Lá está defasado o salário dos professores. E aqui, no município de Patos, nós queremos os 33,23%, porque congelaram os salários, não teve nada, né, que fosse para os contra-cheques desses servidores, e ainda queremos lutar pelo rateio, porque também não houve investimento nos professores. Não houve. Os professores, se quiseram dar aula, tiveram que fazer eles mesmo um investimento neles próprios. Porque a Secretaria da Educação não mudou uma vírgula para ajudar. O que atrapalhou foi o sistema saber aí, que todos os professores disseram que não tinha evolução, prejudicando os servidores, e ainda tem escola ligando para professor para ele trabalhar nas férias. A culpa não foi do professor se o sistema não funcionou. O município de Patos pode muito bem ter seu próprio sistema para não estar usando o sistema do Estado, que já é ruim para quem trabalha lá. Imagine para um monte de municípios como está acontecendo, pegando carona nesse sistema saber. Tá certo? Então, não, os professores de férias não têm direito de trabalhar. Ele não tem culpa de não ter colocado em dia a sua caderneta, porque o sistema saber não ajudou. Teve gente que trabalhou de manhã, de tarde, de noite, de madrugada. E ainda tem diretores que estão cobrando desses professores. Então, eu oriento que nas férias é férias e depois resolve isso aí, porque a culpa não foi do professor. Certo? Outra questão que a gente está vendo é sobre as transferências que estão acontecendo na saúde. Né? Já dizendo que é porque não houve produção. Como é que eu vou produzir se eu não tenho como produzir? Quando está funcionando, né, a sala do dentista, não tem insumos. Quando tem insumos, não tem a sala. Está interditada. Então, mais uma vez também vamos agir sobre essa questão, porque não é só o dentista que está sendo mexido. Está havendo, segundo os servidores, uma perseguição aos servidores que reclamam, que pedem, que diz o que está acontecendo, que se houve uma fiscalização do Conselho de Saúde, chega numa unidade de saúde e diz, por que você não está atendendo? O servidor tem que dizer por que ele não atendeu. Ele não atendeu porque não tinha insumo, a cadeira estava quebrada, porque está interditado. Então ele tem que dizer, ele vai dizer, não, eu não atendi porque eu não quis, não foi. A gestão não deu condições de trabalho e quer cobrar do servidor o que não deu. Então, nós estamos aí na luta para defender quem está com seu direito e assegurar esse direito, independente de quem esteja no poder, se for na bolsa, se for mãe, se for pai, quem for. A perseguição aos servidores, nós não vamos aceitar e vamos lutar contra, tá certo? Chega lá, diz que o servidor não produziu. Mas por que não produziu? Vamos apurar. Tá certo? Antes de dizer que vai tirar o servidor do seu local de trabalho porque ele não produz. Ele não produz porque você não deu condições de trabalho a ele. Então ele não tem como produzir sem ter como atender a população. E que se chegar uma fiscalização, ele não vai mentir. Ele tem que falar a verdade. Tá certo? Então, perseguir servidor por causa disso é muito feio, é muito baixo e nós não vamos aceitar.
Mas, companheiros e companheiras, nós tivemos essa semana uma audiência com o secretário de administração do município de Patos e uma grande comissão de professores para tratar justamente das ascensões funcionais que vem se arrastando aí desde 2015. Professores, inclusive, que estão aguardando a implantação desse direito para se aposentarem. Inclusive, já passou até do tempo de contribuição, já passou da idade, mas concluíram um curso de especialização, né? Fizeram especialização, mestrado, doutorado, pós-doutorado, e estão esperando essas ascensões justamente para subir na tabela de salário existente aqui no município de Patos. Não são muitos professores, uma média aí de 50 profissionais de magistério, e o secretário se comprometeu que até agora, o mês de fevereiro, resolvia a situação. Mas ele também, na discussão lá, na reunião, nós falamos sobre um texto de férias e o 13º salário, no caso, a diferença do 13º e de um texto de férias dos professores e demais servidores que se aposentaram em 2019, 2020 e que não foi pago. Ou seja, o servidor se aposentou, por exemplo, no meio de junho de 2019, aí passou a receber pelo Patos Prev, recebeu um texto de férias e o 13º, proporcional aos 6 meses, mas só que os outros 6 meses vêm se arrastando aí sem pagamento. E aí o secretário se comprometeu, disse que já mandou a relação para pagamento agora neste mês de janeiro. Isso é importante, porque nós queremos limpar essa pauta aqui no município de Patos. Né? Tem uma situação dramática em relação a essas progressões horizontais e verticais. E é importante os servidores da saúde participarem dessa assembleia do dia 18 à tarde, porque é justamente lá onde a gente vai tratar essa questão das progressões. Porque a prefeitura está publicando aí para você escolher o tempo de serviço ou quinquênio, ou progressão horizontal ou quinquênio. Então nós vamos realmente colocar a situação para você e discutir isso, porque o nosso entendimento tem direito aos dois, não apenas a um. Então, analisar tudo isso aí, eu sei que vai para a justiça, não tenha dúvida, é justamente o que a gestão está querendo, né? Empurrar com a barriga, sabe que demora muito, a justiça é lenta, né? São poucos juízes para muitos processos e por aí vai. Mas nós avançamos nessa questão aqui de um texto de férias e o 13º, de quem se aposentou em 2019 e 2020. E estamos aguardando aí essas ascensões, né? Inclusive até processos deram fim lá, não encontraram mais, mas os professores e demais servidores estão com os seus protocolos, né? Para comprovar justamente tudo isso. E uma outra demanda que nós trazemos aqui para o programa e também levamos para a prefeitura, inclusive colocamos lá na reunião, é o pagamento de um texto de férias para as auxiliares de serviço, para as merendeiras, para os técnicos administrativos, para os vigias, para os demais servidores de apoio das escolas e creches aqui no município. Porque o dinheiro do Fundeb não vem 100%. Então, se vem 100% e paga um texto de férias aos professores, inclusive pagaram o ano passado, era para ter pago também aos auxiliares de serviço, às merendeiras, aos técnicos administrativos, aos vigias, a todo o pessoal de apoio da Secretaria de Educação. Mas sempre fazem isso, né? É essa discriminação, esse preconceito contra as auxiliares de serviço, contra o pessoal de apoio. Mas nós estamos aqui para fazer a defesa dessas companheiras, porque eu digo aqui com toda tranquilidade, preciso muito mais do que até os professores que ganham um salário maior. A maioria das auxiliares de serviço aqui ganham um salário mínimo, tem um quinquênio, tem uma insalubridade e uma gratificação de R$100. Então, veja bem, essa luta nossa é em defesa de todos os servidores e servidoras. Muitas vezes, a gente faz uma postagem de uma matéria em determinado grupo, e é importante a gente postar em todos, porque pelo menos os servidores sabem o que está acontecendo. E aí, muitas vezes, dizem, não, o sindicato só defende a saúde, né? Quando faz para a saúde. Aí, quando faz para a educação, alguma matéria, diz, o pessoal da saúde, o sindicato só defende a educação. Aí, quando faz saúde e educação, o sindicato está esquecendo os servidores lotados na Secretaria de Serviços Públicos, da infraestrutura. Gente, nós fazemos a luta em defesa de todos. Inclusive, a semana passada, tivemos aí o doutor Cabral fazendo o laudo de insalubridade dos pintores. Eles estavam recebendo 20%, mas é 40%, que é produto químico, né? A tinta tem produto químico. E aí é 40% o grau de insalubridade. E foi feito isso. Então a gente está lutando por todos e todas. Agora, tem uns que participam da luta, tem outros que não participam, tem mais dificuldades. Então, tudo isso realmente devemos levar em consideração. Mas o Sinfep faz a luta em defesa de todos. E também a gente muitas vezes presencia até o pessoal da saúde e o pessoal da educação dizer, o gari está ganhando mais do que a gente. Né? Porque o gari tem 40% de insalubridade. Né? O gari recebe o salário mínimo, o gari recebe gratificação. Então, também tem tudo isso aí. Né? Mas muitos querem o salário do gari, mas não querem fazer o trabalho do gari. Né? Não querem fazer o trabalho do coveiro. Não querem fazer o trabalho dos operadores de máquinas. Né? Então, é bom a gente também refletir sobre isso. Né? São leis diferentes. Nós temos aí os agentes comunitários de saúde e agentes de combate às endemias, que o piso a partir deste mês é de R$1.750. Todos os prefeitos têm que mandar esses projetos de lei para a Câmara Municipal ou já pagar agora em janeiro e em fevereiro, quando retornar a pauta nas câmaras, né, acabar o recesso, ser enviado com data retroativa. A mesma coisa é em relação ao aumento salarial do piso dos professores. A CNTE, a Confederação Nacional dos Trabalhadores na Educação, está colocando aí que é 33,23%. Até porque o ano passado não teve reajuste para ninguém. E esses 33,23% tem que ir para o professor ativo, aposentado e pensionista. É isso que a gente vai realmente fazer a defesa e fazer essa luta. Por isso que é importante a participação dos aposentados, dos pensionistas nessas manifestações nossas, para não ficar só o ativo. E aí, gente, é aquela velha questão. Tem um pessoal que fica olhando se o outro vai pra, ou não vai, para ele ir ou não. Olha, eu que tenho que decidir se eu vou ou não vou. Então, eu sempre vou. Por isso que, na última sexta-feira, nós realizamos essa manifestação em frente à prefeitura na luta pelo rateio do Fundeb. Mas na quarta-feira foi realizada uma atividade em condado, puxada lá pelos companheiros, através do Sinfemp, né? Carminho esteve lá, Marinalva, o nosso companheiro diretor Gilson Remich, que é de lá, puxando essa luta. E a gente vai ter que fazer essa mobilização em todos os municípios que não fizeram rateio. Até agora, Vista Serrana, São Mamede fizeram rateio, a Assunção mandou a lei, certo? Mas os outros municípios não fizeram e a gente tem que fazer essa luta pelo rateio do Fundeb. E muita gente reclamando, ah, mas tinha pouco professor. Gente, nós estamos no mês de férias. Tem muito professor que está no sítio, tem muito professor que viajou, certo? E aí, foi só o aquecimento da nossa campanha salarial de 2022 na luta pelo rateio. Nós antecipamos, inclusive, essa mobilização, porque tem muita gente que disse o seguinte, ah, o Sinfem está fazendo lá em condado, mas não faz empates. Então a gente vai estar fazendo empates. Ah, mas já surgiu em outros municípios, vocês fizeram condado e partes, tem que fazer aqui também, vamos fazer, certo? Nós vamos rodar esses 23 municípios, vamos fazer essa luta, vamos colocar carro de som e mais aquela música, pague meu dinheiro, porque é o dinheiro que pertence aos trabalhadores e trabalhadoras de educação. Aqui em Patos, o prefeito Nabor Vanderlei mandou um projeto de lei no dia 28 de setembro, através do ofício aqui 982/2021 e o projeto de lei 36/2021, onde na mensagem ele coloca aqui: senhora presidente, senhores vereadores do município de Patos, temos a elevada honra de submeter a apreciação dessa augusta casa legislativa, nos termos do artigo 48 da lei orgânica do município, em caráter de urgência, o projeto de lei anexo, o qual trata da autorização para que o chefe do Poder Executivo Municipal possa abrir crédito especial ao orçamento vigente num valor de R$ 6.746.817 para atender às despesas decorrentes das receitas oriundas da Lei nº 14.113, de 25 de dezembro de 2020, que regulamenta o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, Fundeb, de que trata o artigo 212-A da Constituição Federal, de acordo com a Portaria Interministerial 4/2021, de 29 de junho de 2021, publicada no Diário Oficial da União em 30 de junho de 2021, que estabelece os parâmetros referenciais anuais do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, Fundeb, para o exercício de 2021, complementações VAF, VAAF e VAAT, que é o valor aluno ano total. E demais aqui, a Lei nº 14.113, de 25 de dezembro de 2020, nova lei do Fundeb, modificou a complementação da União para o Fundeb a partir de 2021, sendo que foram criadas três novas denominações: complementação VAF, que é um F no final, a antiga complementação da União, complementação VAT, VAAT, que é a nova complementação da União, vigora a partir de julho de 2021. É justamente o que a gente disse aqui, de julho até dezembro vem essa complementação. E a complementação VAR, VAAR, nova complementação da União, vigorará a partir de janeiro de 2023, ou seja, no próximo ano. Cada uma das complementações é realizada de acordo com as normas da nova lei do Fundeb, tendo o município de Patos direito à complementação VAF, a mesma que já tinha em anexo em anos anteriores, e a partir de julho de 2021, começamos a receber recursos da nova complementação da União, que é o VAT, Valor Aluno Ano Total. Ambas as complementações, como possuem fontes de recursos específicas, não estão previstas na Lei Orçamentária Anual 2021, a LOA 2021 do município de Patos. A nova complementação da União, o VAT, de acordo com a Lei número 14.113, de 25 de dezembro de 2020, Lei do Fundeb, tem 65% dos recursos com destinação exclusiva, 15% de despesa de capital, 50% de despesa da educação infantil, 35% com destinação em despesas diversas da manutenção e desenvolvimento da educação, educação infantil e ensino fundamental. O encaminhamento da proposição legislativa em apreço se dar em cumprimento ao que determina a Constituição Federal e em consonância com a Lei Complementar número 101, de 4 de maio de 2000, Lei de Responsabilidade Fiscal, e a Lei número 4.320, de 17 de março de 1964. Na certeza de contarmos com vossas excelências para a aprovação de tão grandioso significado, queiram receber o nosso apreço e consideração crescente. Gabinete do Prefeito Constitucional do município de Patos, Estado da Paraíba, em 28 de setembro de 2021. Na boa, Vanderlei da Nóbrega Filho, Prefeito Constitucional. Está aqui. Está aqui. Foi aprovado. O prefeito já pode, inclusive, fazer normalmente o rateio, né? E aqui, o projeto de lei, o 36, diz mais o seguinte aqui. Isso foi só a mensagem que eu li, né? Bonita, né? Autoriza a abertura de crédito especial ao orçamento vigente para fins que mencionem das outras providências, né? Aí tem aqui. A parte que realmente interessa, né? Está aqui. Transferências do Fundeb, 70%. Complementação da União e transferências do Fundeb, 70%. Complementação da União. VAT, Valor Aluno Ano Total. Está aqui. R$ 6.746.000 só do recebimento de julho a dezembro de 2021. Está aqui. O prefeito já tem uma lei em mão. Eu votei favorável. Disse, não, Zé Gonçalves é contra tudo. Não, eu votei favorável. Inclusive, eu apresentei um requerimento na Câmara dizendo, sabe o quê? Que fizesse o rateio do Fundeb. Viu? E foi aprovado na Câmara. Mas está aqui. O município recebeu 6.746.000, fora o que vinha já recebendo normalmente. Está autorizado aqui para o prefeito não responder por improbidade administrativa, por isso que a Câmara autorizou. Agora, por que não pegou, Nabu, esses 6.746.000? Pegou 70% desse valor e fez o rateio com os professores. Por que você não fez isso? Por que você não faz isso? Porque você está autorizado. Aí vem alegar a lei complementar 173/2020. Que é uma lei que morreu, inclusive, em dezembro, de 31 de dezembro, aquela do sem futuro do Bolsonaro, que proibiu o aumento. Só que aqui não é aumento, rateio não é aumento. Aumento é quando você passa a receber todos os meses, mas não aqui um rateio, uma divisão, né? Um abono, um 14º salário, qualquer coisa, a nomenclatura não interessa. Você recebe, morreu, acabou. Não vai ter mais. Agora, pegar esse dinheiro. A gente vendo aqui, o dinheiro chegando. E não ser rateado com os professores é muita covardia dessa gestão. É muita covardia. É muita cara de pau. Não tem outra palavra a dizer aqui que não seja isso. É muita falta de sensibilidade. Mas eu estou achando tão isso, tão simples, né? Sensibilidade. Porque tem contador, tem advogado, tem tudo nessa prefeitura. E pior, não repassam as informações para o Sinfemp. A secretária de Educação, omissa. Omissa. Não tem autonomia para nada. E se tiver, não põe em prática. Certo? O Conselho do Fundeb está servindo para nada. Porque o presidente é comissionado da prefeitura. Nem prestação de conta tem, nem reunião faz. E o prefeito é quem orienta. Alguma dúvida? Eu não tenho. Por isso, companheiros, que nós realizamos essa manifestação na última sexta-feira, no dia 7 de janeiro. Veja bem, um mês de janeiro, dia 7, a gente fazendo manifestação. Justamente para nos contrapormos a essa situação que passam os trabalhadores e trabalhadoras da educação. Município vizinho aqui, Teixeira, Paulista, Vista Serrana, São Mamede, né? Muitos municípios aqui da Paraíba fazendo rateio. Pombal, professor recebendo 19 mil, 20 mil, 15 mil, 8 mil, 12 mil e Patos nada. E você acha que o Sinfemp ia ficar calado, que Zé Gonçalves, Carminha iam ficar calados? De maneira nenhuma. Por isso que nós chamamos a luta. Agora, uma coisa eu digo aqui com toda tranquilidade. Esse sindicato aqui, ele é de luta. Certo? Porque quem estiver pensando aqui que nós vamos ficar calados, omissos, como muitos sindicatos estão fazendo aí, a exemplo aí do sindicato dos odontólogos que está prejudicando os dentistas de Patos, até os que não são nem filiados a ele, nós não temos essa postura não. Né? Porque muitos sindicatos fazem o seguinte, quando é no momento que o governo não agrada a ele, ele faz oposição. Quando é do lado dele, ele se alia. A nossa aliança não é com o prefeito, não. Nem com o prefeito e nem o município. Nossa aliança é com os associados e associadas ao sindicato. Certo? Por isso que a gente cresce a cada dia. Por isso que a gente tem confiança. Por isso que a gente tem credibilidade. E também muita gente pensando aqui em Patos. Eita, Zé Gonçalves foi eleito, vai abandonar o sindicato. Vai ser mais um vendido, corrompido. Estavam certos muitos pensando isso. Se enganaram. Nós estamos fortalecendo a luta dos servidores e servidoras, porque hoje eu tenho condições de fazer uma leitura aqui dessa para vocês, de um projeto de lei que foi enviado para a Câmara, e antes a gente não tinha, porque até tivemos lá presidente de Câmara que proibiu até o jornalista de trazer para entregar o Sinfemp. E agora eu pego esses projetos lá, porque vem e eu tenho conhecimento. Eu estudo. Até hoje, eu não aprovei, votei em nenhum projeto sem ler, sem ter esse cuidado. Se favorecer aos servidores, ao povo, eu voto. Se não favorecer, eu voto contra. Favorável nesse caso, porque favorece aos servidores. Mas, no entanto, é importante a gente ter isso. Aí não está acontecendo. Ou seja, tenho mantido a minha luta no sindicato, não apenas em Passo, mas nos 23 municípios, e também a luta, da mesma forma, na Câmara Municipal. A Câmara é mais um espaço de luta nosso. E aí realmente incomoda muita gente, porque lá nós tínhamos antes vereadores e vereadoras que votavam contra os servidores, e ainda tem quem vota contra os servidores, e ainda tem servidor que fica realmente endeusando. Eu não compreendo uma coisa dessa. Como é que você é apunhalado, prejudicado, ainda tem coragem de votar nesse ou nessa que vota contra você? Então você é mais ruim que o político. Não tem outra explicação. Certo? Quem é massacrado 4 anos e tem coragem de repetir o voto numa peste que prejudica você durante 4 anos é mais ruim que o político. Então por isso que eu falo aqui com toda tranquilidade nesse sentido. Certo? Eu acho, companheiros, que a gente tem que fortalecer a nossa luta, é isso que a gente tem que fazer. E eu defendo, inclusive, que os professores, não só de Passo, mas de outros municípios, que os prefeitos não fizeram rateio, que não faz a prestação de conta, como é o caso de Passo, não inicia o ano letivo, porque isso é um tapa na cara de cada professor e professora que estão aí prejudicados, inclusive pagando contas de internet, comprando, que tiveram que comprar novos celulares, certo? Para poder dar uma boa aula para os filhos dos trabalhadores e trabalhadoras, porque a maioria aí não tem nenhum filho de político nessas escolas de um município, não. Certo? Estão nas escolas particulares. Essa que é a verdade. Mas esses professores fizeram esse esforço. Esse sistema de aula remota, o trabalho aumenta consideravelmente. Ainda tem aí um programa de registro de aula, que é uma porcaria. Ninguém consegue registrar nada. E tem alguns secretários que tem que registrar agora em janeiro. Não tem obrigação de registrar em janeiro, que é meio de férias e acabou. Certo? Se o secretário quiser, que vá fazer o registro. Que ganha muito bem, obrigado. Mas vamos aí, porque a luta pelo rateio vai continuar aqui em Patos. E vamos aí para a música Pague Meu Dinheiro.
Pago meu dinheiro, quem deve paga meu amigo não atrasa. Pago meu dinheiro, pago meu dinheiro, pago meu dinheiro, quem deve paga meu amigo não atrasa. Pago meu dinheiro. Você falou que era um sujeito direito, todo cheio de respeito, um tremendo cidadão. Se combinou, ficou tudo acertado, o negócio fechado na maior satisfação. Passou um dia, outro dia, 20 dias, eu sei que dia com dia você não apareceu. Ó, meu amigo, eu sou um chefe de família, tenho um filho e duas filhas, vem trazer o que é meu. Pago meu dinheiro, pago meu dinheiro, quem deve paga meu amigo não atrasa. Pago meu dinheiro, pago meu dinheiro, pago meu dinheiro, quem deve paga meu amigo não atrasa. Pago meu dinheiro. A gente esquece que isso aqui é uma passagem, que a gente perde a carne, mas não perde a alma não. Quem deve paga, isso é fato consumado, o senhor tá atrasado, faça a sua obrigação. Agora pense você lá na outra vida, no lugar quase tranquilo, começando a se fazer. E de repente chega alguém na sua frente e o senhor fica espantado com o que ele vai dizer. Pago meu dinheiro, pague, pague meu dinheiro, quem deve paga meu amigo não atrasa. Pago meu dinheiro. Pago meu dinheiro, pago meu dinheiro, quem deve paga meu amigo não atrasa. Pago meu dinheiro, pago meu dinheiro, pago meu dinheiro, quem deve paga meu amigo não atrasa. Pago meu dinheiro. Se eu gostaria, se isso fosse com você, se você quiser saber, se coloque em meu lugar. Faça pros outros que queria pra você, essa regra é um bebê, faz a gente se tocar. Dê um aviso, um alô, um telegrama, não esqueça minha grana, manda um cheque, pode ser. Senão eu boto essa música te lembrando todo dia, que na hora pra você não esquecer. Pago meu dinheiro, pago meu dinheiro, quem deve paga meu amigo não atrasa. Pago meu dinheiro, pago meu dinheiro, pago meu dinheiro, quem deve paga meu amigo não atrasa. Pago meu dinheiro. Um belo dia eu entrei, foi numa fria, fui cobrar o que devia, vejo o que me aconteceu. O cara disse, meu amigo, tem a pena, eu saí de uma safena, quem vai te pagar é Deus. Já me tomaram com a roupa e a casinha, a TV e a galinha, já não sei o meu destino. O que me resta, o senhor pode levar, o que eu tenho pra te dar, eu nega, velho, menino. Pago meu dinheiro, pago meu dinheiro, quem deve paga meu amigo não atrasa. Pago meu dinheiro, pago meu dinheiro, pague, pago meu dinheiro, quem deve paga meu amigo não atrasa. Pago meu dinheiro, pago meu dinheiro, pague, pago meu dinheiro, quem deve paga meu amigo não atrasa. Pago meu dinheiro, pago meu dinheiro, pague logo meu dinheiro, quem deve paga meu amigo não atrasa. Pago meu dinheiro, pago meu dinheiro, pago meu dinheiro,
quem
deve paga, meu amigo, não
atrasa. Sinfente, um sindicato de luta em defesa do servidor público municipal.
Pois é, senhores prefeitos e prefeitas, cuidem pagar o rateio do Fundeb aos professores, porque essa música irá ser tocada num carro de som em cada um dos municípios da nossa base territorial, inclusive já agora nas assembleias que estaremos realizando de acordo com o calendário que foi divulgado anteriormente. Mas, meus amigos e amigas, eu quero encerrar o programa de hoje afirmando que o Sinfep, ele tem incomodado a vida de quem sequer é filiado à entidade. É uma coisa impressionante, né? Porque tem pessoas que não são servidores públicos, que não são filiados à nossa entidade sindical, que muitas vezes ficam atirando pedras no Sinfemp. Certo? Eu oriento a esses companheiros e companheiras a estudarem, fazer concurso público, certo? E se forem aprovados, se filia o Sinfemp e emita a tua opinião, porque aqui a gente tem que dar satisfação a quem é filiado ao Sinfemp. Nós não podemos dar satisfação aqui a quem não é filiado à nossa entidade sindical. É diferente do mandato de vereador. O mandato a gente tem que dar satisfação a todo mundo, a quem votou, quem não votou, até porque nós somos vereador de 120 mil habitantes. Agora, o sindicato é uma entidade restrita aos trabalhadores e trabalhadoras, aos servidores e servidoras nos municípios de sua base territorial, servidores municipais. Nós não representamos servidores do Estado, nós não representamos servidores federais, nós não representamos servidores da iniciativa privada. Então, deixe de querer meter a colher onde não cabe, né? Porque esse sindicato, ele completou 30 anos agora, no último dia 31 de dezembro, foi fundado em 1991, na época eu era até do Sindicato dos Bancários, e ele tem uma história de luta, ele nunca se curvou, ele nunca deixou de defender os servidores e servidoras. E esse sindicato, ele não tem dono. Esse sindicato, na verdade, ele é um instrumento de luta dos trabalhadores e trabalhadoras. Ontem eram uns que estavam à frente do sindicato, hoje são outros, amanhã podem ser outros. Agora, uma coisa tenho certeza, e isso realmente é o que incomoda muita gente, é a nossa luta, independentemente de quem estiver no poder. Faça um histórico. Se a nossa postura, por exemplo, aqui em Patos e outros municípios não foi a mesma, mudou o prefeito, em 5 anos tivemos aí 6 prefeitos, se a luta não foi a mesma, então nós não vacilamos. Nós temos um foco, que é justamente a defesa dos interesses dos servidores ativos, aposentados e pensionistas. Certo? Então, na verdade, o Sinfemp, ele é esse instrumento de luta dos servidores e servidoras de Patos e região. E tem incomodado muita gente. Quantas vezes nós não já fomos atacados aqui na Câmara Municipal de Patos, em outras câmaras municipais, em programas de rádio, né? Inclusive, pessoas até mudando o nome para não se apresentar, né? Porque são covardes, têm medo, na verdade, de dizer o que sente diante do que se apresenta no momento. Né? Então, por isso que eu digo aqui com toda tranquilidade, o Sinfemp tem incomodado muita gente, especialmente alguns babões dos que estão no poder nesses municípios. Aí nós temos assessoria jurídica, nós temos advogado em Patos, em João Pessoa, em Brasília. Nós fizemos aqui 50 dias de greve, demos 5-0 no ex-prefeito Dinaldinho, na justiça, certo? Até hoje nós não perdemos nenhuma ação aqui no município. Nós estamos precatório para receber, certo? Nós temos processos para serem julgados. Então, nos 23 municípios da nossa base territorial, tem precatório para receber, porque nós entramos com as ações contra as prefeituras, em defesa dos direitos dos servidores. Então, tem muito precatório para sair aí, mesmo com essa PEC 23 do calote do Bolsonaro, que vai prejudicar o pagamento, mas nós estamos ganhando na justiça. Muitos municípios aí estão sendo feitos os cálculos já para recebimento. Aqui em Paz, nós já recebemos a metade de um, tem o de 96 para ser julgado no Tribunal de Justiça da Paraíba, e vamos ver agora essa segunda parte aí, do restante, 99. Aí surgiu esse outro processo aí de 93, que é do PIS-PASEP, né, que os professores e auxiliares devem receber, que é da educação, processo 93. Então isso incomoda muita gente. Olha, um sindicato atuante desse, e agora tem uma representação fiel, real, na Câmara Municipal. Isso incomoda muita gente, certo? Incomoda muita gente, mas eu tenho certeza que é absoluta, que as mais de 70 categorias de servidores e servidoras aqui de Patos, pode não gostar de Zé Gonçalves, pode não gostar de Carminha,
mas gosta da atuação do Sinfemp. Eu tenho certeza disso. E para completar, nesses 30 anos do aniversário do Sinfemp, nós compramos uma sede própria, que está funcionando, 12 metros de frente com 40 de fundo. Já estamos lá desde o dia 26 de novembro, na rua 18 do Forte, 140, num bairro do Santo Antônio. Estamos já construindo a segunda etapa, que será um refeitório para 300 pessoas e também um auditório para 300 pessoas. É isso que incomoda, eu tenho certeza. Porque a gente faz a luta, a gente compra a sede própria, então vamos fazer a nossa sede social e, se Deus quiser, quando passar essa pandemia, nós vamos voltar às grandes festas do Sinfemp, para que essa turma realmente morra do coração. E nós vamos morrer de maneira nenhuma. Nós vamos ficar alegres com as festas, as confraternizações. Não apenas com o café da manhã da Carminha, mas também com as grandes festas, não apenas em Paz, mas nos 23 municípios da nossa base territorial. Até domingo, se Deus quiser. Rezem muito por nós. Orem muito por nós, porque tem muita gente com ciúme e com inveja da nossa luta. Até domingo, se Deus quiser.
Desejar aí a todos uma semana de bênção, de paz, um ano novo de prosperidade, que a nossa campanha salarial esse ano saia do canto, que os servidores tenham coragem de lutar, venham para a rua, faça denúncia, não leve nas costas a culpa da má gestão, de não ter condições de trabalho, porque sempre que acontece, vai uma denúncia dos servidores, apuram quando é contra o servidor. Agora, quando é a gestão que não faz o seu dever de casa, fica todo mundo caladinho. Então vamos ver quem é que está com a razão. Eu tenho certeza absoluta que os servidores atendem bem a população, produz, tem como produzir, agora não tem como você trabalhar sem condições de trabalho, sem ter dignidade para atender a população. Aí como é que eu vou produzir se você não me dá a ferramenta? Me dê tudo, e se eu não produzir, aí você pode me tirar de onde for. Agora, se você não me dá as condições, eu não posso pagar o pato por quem, como sempre, os servidores é quem passa por preguiçosos na mídia, em todo canto. Não, o servidor não quis me atender, eu fui na unidade e não me atendeu, mas não diz por que não foi atendido. Então, servidores, venham à luta, vamos para a rua, vamos denunciar o que está acontecendo, porque chega de ser saco de pancada de gestão e da população, porque os servidores fazem tudo, compram até luva para trabalhar, máscara para trabalhar, até detergente para lavar as mãos eles compram para atender a população, e no final quem é o culpado é ele. Então, uma semana de bênção, de paz para todos nós e que Jesus nos ilumine.
Acabamos de apresentar o programa Sinfemp para Todos.